Opa, pessoal, bem-vindo a todos que acompanham o Prova dos Nove, essa série que estamos realizando sobre o futuro e o presente das carreiras no Brasil. E aí a gente trouxe um bônus track, na verdade, como a gente prometeu, sobre o episódio 4, em relação aos nômades digitais, né? Dissecamos um pouco, pegando a história da jornalista Bruna Siqueira Campos, mostrando como ela, lá do Canadá, ela está mantendo a sua empresa, que nasceu no Brasil, nasceu aqui em Pernambuco, e agora está com um CEP diferente, já que ela se mudou com o marido para lá, para o país, mantendo suas raízes, mantendo esse elo e uma ponte aérea Vancouver-Pernambuco. E durante a produção desse episódio, a gente teve uma conversa muito interessante com Marcelo Botelho, gerente executivo do Page Group, que é uma consultoria líder mundial em recrutamento de executivos, que traz números interessantes mostrando como aumentou essa demanda do exterior, de empresas internacionais, para o mercado brasileiro, ou seja, captando mão de obra de brasileiros, seja ela onde estiverem, criando e fortalecendo essa nomenclatura que popularizou-se cada vez mais na pandemia de nômades digitais. Então, a conversa foi tão legal que a gente resolveu estender para uma entrevista somente de Marcelo, e vai acender, eu acho que, vários insights nas pessoas que vão estar escutando, porque é uma excelente oportunidade de saber um pouco quais são os perfis que mais interessam esses conglomerados internacionais, quais são as profissões e quais são, na verdade, nem as profissões, eu acho que cada vez mais são as especialidades que as pessoas, os profissionais estão desenvolvendo. Então, ele fala muito disso, que não é só a área de tecnologia, mas outras como vendas, por exemplo, como engenharia, que são profissões que a gente se acostumou tanto em ver no dia a dia, achar tão palpável, enxergar esse profissional na sua frente, e que, na verdade, hoje são trabalhos numa área talvez considerada mais refinada desse movimento, dessas carreiras, que podem ser utilizadas de uma maneira remota, do outro lado do mundo, sem perder a eficiência.
É engraçado, Cauê, já que pegando carona aí no teu comentário, que eu achei um trecho muito interessante da entrevista dele, que ele fala assim, que a pandemia causou um rebuliço no mercado e a necessidade do profissional se adaptar a um novo modo de trabalho, a novas oportunidades, a um novo modelo, né? Que é o que a gente tem visto hoje, um novo modelo. E ele fala muito sobre isso, de que o profissional hoje ele não pode se limitar a capacitações, a cursos na área de sua formação. Ele tem que estar aberto ao novo. Ele tem que buscar oportunidades, seja onde for, buscando as habilidades que ele tem, para poder aprimorar as habilidades, né? Eu achei isso muito interessante que ele fala na entrevista.
É engraçado o quanto essa série, como a gente criou, vai meio que construindo tijolinho por tijolinho, e que umas coisas vão se somando às outras, né? A gente volta ao primeiro episódio dessa série, naquela conversa com Mariângela, consultora da LHH do Nordeste, onde ela bateu muito nisso, em como o profissional tem que se formar, do quanto é importante o domínio da língua inglesa, do quanto dois outros pontos, que são o LinkedIn e a importância do network, são fundamentais e casam numa necessidade do profissional, de alguma forma, não só internacionalizar seu nome, mas também consolidar a sua marca, seu cartão de visitas aqui no Brasil. E aí, Marcelo também bate nisso. E até o final da entrevista, a gente conversando já no off da história, como a gente gosta de dizer no jornalismo, eu disse, rapaz, não é que essa conversa a gente teve muito na entrevista com o Mariângela, e aí ele diz, ah, eu conheço o Mariângela e tal. Trocamos também figurinhas de alguma forma, já que as empresas muitas vezes têm um viés semelhante em alguns momentos. E então é muito interessante como a cada episódio parece que é um tijolinho que vai se complementando, onde uma fala reforça a outra, e quem termina ganhando é toda essa discussão que a gente está levantando. É quem escuta que talvez esteja captando novidades, esteja captando dicas que possam, de alguma forma, ser interessante, não para o seu futuro, porque o futuro, na verdade, é muito do presente que já estamos vivendo.
É, inclusive no episódio anterior, a gente falou sobre a questão da pejorização, né, da pessoa jurídica, de como está crescendo isso, da formalização nas mais diversas áreas, inclusive em áreas que antes nem se imaginava, né? Nem se cogitava, assim, era a pessoa fazer uma universidade para ter um emprego e não para ser pessoa jurídica, né, ela própria. Então a gente falou sobre isso no episódio passado e neste episódio a gente voltou a falar sobre isso e esse também é um tema que ele aborda, né, que ele fala muito dessa capacidade. Então é o passado, é o presente e é o futuro, porque a gente não, a gente tem que estar aberto a todas as oportunidades que possam vir a surgir.
É isso, Rochelle. Então agora é deixar o pessoal escutar, tirar suas próprias conclusões e também deixar ali dialogando com a sua própria realidade, né? Do que pode melhorar da sua carreira, do que pode melhorar do seu portfólio e de alguma forma esse podcast e esses episódios estarem acrescentando algo à carreira e, na verdade, à vida das pessoas. Porque eu acho que até para a gente mesmo. É uma das coisas que eu bato muito. A cada episódio desse vale muito como aprendizado para mim. Então, eu espero que também se reflita com outras pessoas.
É dar o play e ver com o que você mais se identifica. O que é que pode agregar mais para você enquanto profissional?
Marcelo, observamos uma crescente procura, segundo pesquisas de mercado, de profissionais brasileiros por companhias instaladas no exterior. Estamos vivenciando, vamos dizer assim, uma tempestade perfeita, composta, vamos dizer assim, entre outros cenários, por uma valorização do dólar, que claramente seduz financeiramente os brasileiros, e a consolidação do trabalho remoto como um modelo não mais excepcional de execução de tarefas.
Sim, eu acho que é importante comentar, Cauê, que esse cenário ele já era uma tendência pré-pandemia, tá? E o que aconteceu foi que a pandemia acelerou esse movimento de mercado, que é um movimento global, tá? Então isso não ocorre somente no Brasil, isso ocorre globalmente. E qual o reflexo principal desse cenário? Alguns países sofrem com uma carência gigantesca de mão de obra em determinados setores. Então, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento da carência de profissionais de tecnologia no Canadá, de Portugal importar brasileiros no setor de construção civil. Então, sempre existiram lacunas mercadológicas globais que precisavam ser preenchidas, e a pandemia foi o grande catalisador da aceleração desse movimento. E trouxe, né, junto com ela, um movimento de aumento do valor da moeda do dólar, de moedas internacionais. O que tornaram muito atrativo a contratação de profissionais brasileiros que, diga-se de passagem, têm um alto nível de qualificação para determinados setores, e que conseguem performar e entregar grandes resultados a um custo mais baixo e oferecendo, inclusive, boas perspectivas de carreira e de futuro para esses profissionais.
Marcelo, você falou aí, deu já o exemplo dos Estados Unidos, Portugal e Canadá dentro dos seus contextos de necessidade. Quais outros países surgem como grandes demandantes dessa mão de obra brasileira?
Excelente pergunta, Cauê. As nossas fronteiras, elas são inúmeras, né, no sentido de geografia. O Brasil é um país de extensão continental. E a gente percebe um intercâmbio muito forte de profissionais nessa fronteira Cone Sul, tá, e a América Latina como um todo. Então, recentemente, com essa cultura de startups, sobretudo no mercado de tecnologia, de empresas que elas nascem sem barreiras, né, e sem restrições. Você vê grandes players do mercado, como empresas como a Rappi, empresas que trabalham a questão de idiomas, de cursos de idiomas que são, por exemplo, da Colômbia, da Argentina, do Chile, buscando profissionais brasileiros, primariamente para posições de prospecção. Por quê? Porque o Brasil é um mercado muito maior do que os colegas deles da América do Sul. Então, se você consegue ter um profissional brasileiro fazendo a prospecção, de mercado no Brasil, expandindo a atuação dessa marca e dessa empresa, o ganho em escala que você consegue é muito grande. E muitas vezes o Brasil é o ponto de partida para que se alce voos maiores, para que essas empresas vão abrir mercado em grandes locais como China, como Índia, como os próprios Estados Unidos e a Europa. Então, hoje não existe praticamente restrições. A gente é procurado hoje em dia por clientes de todos os locais do globo, tá? Para recrutar brasileiros para trabalhar para empresas de todos os portes, tá? Então, isso vai para empresas pequenas que têm 15, 20 funcionários, mas que já querem crescer e expandir a atuação dela para outros locais, como também para multinacionais gigantescas, que têm estruturas mais pesadas e engessadas, mas que sabem que podem contar com um profissional brasileiro para a expansão deles de mercado e para a consolidação da posição deles como uma referência no setor.
Ou seja, a gente já não perde somente para países do primeiro mundo, a gente também vem perdendo para vizinhos sul-americanos.
Sim, e aí eu vou só fazer uma pequena ponderação, não é que a gente perca. Tá? Porque esse movimento de globalização dos profissionais é um movimento de conquista, na verdade, né? Eu acho que a partir do momento que a gente ganha a possibilidade de trabalhar para, vamos dizer assim, usando o jargão antigo, né? Um patrão que esteja em qualquer lugar do globo, o nosso valor no mercado ele aumenta, tá? Agora, a gente não pode menosprezar e nem deixar de levar em consideração a importância que existe em investir na mão de obra local, porque a gente não pode fazer com que as nossas melhores mentes deixem de trabalhar para o Brasil, tá? É uma alusão que eu faço muito forte com o boom, por exemplo, que aconteceu no mercado de engenharia no passado, onde a gente não tinha mão de obra qualificada de engenheiros no Brasil, e a gente passou a importar, na verdade, dos nossos vizinhos latino-americanos, engenheiros para atuar por aqui. Então, hoje, o mercado de tecnologia, que eu acho que é o que está mais em evidência com esse movimento, ele absorve profissionais de todo o globo, tá? E o Brasil, ele tem uma cultura de formação de profissionais dentro desse ambiente de tecnologia é muito forte, tá? Mas ainda existem, é para você ver o paradoxo, tá, Cauê? Ainda existem oportunidades, porque mesmo as vagas internas dentro do Brasil, em empresas gigantescas que investem em pesquisa e desenvolvimento, em inovação, nesses canais digitais, ainda existem muitas empresas com vagas em aberto. Por quê? Porque a gente não tem muitas vezes mão de obra qualificada para assumir esse tipo de posição. Então a gente vive uma guerra pelo talento. Assim, as melhores mentes estão sendo procuradas o tempo todo, e não somente mais por empresas nacionais ou multinacionais que atuem no Brasil, mas também por empresas globais que têm sua sede em locais distantes, mas que querem contratar talentos brasileiros para elas.
E aí, será que a gente também não corre, dentro desse contexto que você bem apresentou aí, um risco de acentuar ainda mais o que se fala desse apagão de mão de obra qualificada, sobretudo nessa área de tecnologia, que a gente já ressente bastante? Muitas vezes se procura um programador e o desafio hoje é tão grande que talvez seja mais fácil pegar alguém de uma área um pouco similar e que entenda um pouco. Alguma coisa daquilo ali para transformá-lo em um programador do que começar com alguém do zero.
Perfeita colocação, tá? A gente de fato corre esse risco e isso vem acontecendo nos últimos anos, tá? O que eu entendo que é necessário para a gente reverter esse cenário, primeiro, é permitir o acesso a esse ambiente, vamos dizer assim, de tecnologia, já que estamos falando principalmente dele, para novos entrantes. Então a gente precisa ofertar mais cursos de qualificação para esse público. Tá? E leia-se, esse público é um público que muitas vezes ele não precisa vir com uma formação teórica extremamente embasada. O conceito da tecnologia, ele é um conceito que ele é fácil de ser aprendido por profissionais de setores diferentes. E o que a gente mais vê hoje em dia são profissionais de áreas distintas, digamos assim. Então, vou dar um exemplo, né? A gente tem um grande volume de formação de profissionais na área do direito. E o mercado hoje já não absorve essas pessoas, tanto é que se criou uma massa de formados em direito, focando em concursos públicos e etc. E direito tem sido uma das áreas que tem muita gente buscando caminhos alternativos, então investindo nessa parte de formação em linguagens de programação, por exemplo. Então o mercado ele está muito plural. Ele cada vez ele premia menos a tua formação de academia e cada vez mais ele valoriza o que você é capaz de desenvolver na prática. Então, se você está disposto a aprender, se você tem facilidade, por exemplo, com a questão dos idiomas, porque a programação muitas vezes ela é feita ainda no, na língua mãe, que é o inglês, você vai ter uma facilidade muito grande de se inserir nesse mercado.
Se fala muito que nesse apagão de qualidade de mão de obra no Brasil, exposta sobretudo em alguns setores super demandados hoje com tecnologia, ficou ainda mais descortinado com a questão da pandemia. Você acredita que esse movimento, vamos dizer assim, que empurrou de vez esse cenário? Você já tinha dito aí anteriormente que já existia essa movimentação, mas enquanto a gente pode mensurar que isso foi impulsionado ainda mais?
Olha, Cauê, eu acredito muito nos princípios da ação e reação, tá? Então, a partir do momento que surge uma pandemia que obriga as empresas a tomarem medidas restritivas, a funcionar de forma remota, isso provocou um grande rebuliço, usando um bom termo nordestino, no mercado, e a necessidade das empresas de se adaptarem a essa nova realidade, e uma necessidade ainda maior dos profissionais de se adaptarem a esse novo método de trabalho, tá? Então, é um movimento que ele tem uma ação imediata e provoca uma disrupção, eu acho que é a melhor palavra para usar, mas que não é um movimento permanente. Tanto é que a gente já vê hoje algumas empresas que foram mais agressivas na tomada de decisão em relação a ir para um modelo completamente remoto, e tirar essas amarras em relação ao local de trabalho do profissional, repensando se essa foi a melhor estratégia e caminhando para um modelo híbrido. Então, eu acredito que o modelo híbrido ele tende a ser o mais, vamos dizer assim, atrativo no mercado para o futuro, independente do setor. Tá? Alguns setores, isso já se torna até um fator decisório para um profissional abraçar ou não um desafio. Então, mais uma vez, falando de tecnologia, se a empresa hoje não oferece uma perspectiva de trabalho remoto, eu diria que 85% do público de tecnologia sequer avalia a trabalhar naquela empresa. Então, e aí, como é que você equaciona o local onde você está inserido versus a disponibilidade de uma mão de obra que já é extremamente disputada? E muitas vezes qualificada. Então, assim, a pandemia ela teve um efeito muito forte, ela vai continuar o impacto que ela trouxe vai continuar a ser sentido por anos de mercado, mas eu acredito também no movimento de acomodação, digamos assim, do mercado após esse boom ter passado.
Além da tecnologia, que a gente sabe que hoje em dia é super demandada, quais seriam outras profissões, ou até mesmo qualificações, como você diz, né? Que hoje talvez você não olhe o diploma, mas as habilidades que você, ao longo da sua carreira, você vai desenvolvendo. Quais são as que hoje são mais atrativas aos olhos dos estrangeiros?
Eu elencaria mais três, pelo menos, tá? Eu acho que a área de engenharia é um setor que ele tem uma tendência forte de funcionar remotamente e a gente tem um bom nível de formação de escolas formando engenheiros aqui no Brasil. Então, é super comum você ter engenheiros atuando em projetos globais, mantendo a sua base no seu país natal e não necessariamente apenas o Brasil, tá? A área de vendas é uma área que por muito tempo ela teve um caráter extremamente presencial e relacional, e cada vez mais isso muda as tendências de mercado. Então, claro que determinados setores mantêm um tradicionalismo, mas, por exemplo, uma empresa que trabalha com vendas de produtos de bens de consumo ou de saúde, é super comum que elas utilizem a mão de obra local de forma remota, né, diga-se de passagem, para prospectar e fazer o produto dela ser melhor aceito e expandir a atuação dela naquele setor. Por quê? Porque você alia conhecimento de causa, que é algo que eu acho que é super importante. Então, saber como funciona o modus operandi daquela região, o que é que ela compra, e os diferenciais que existem na venda de um determinado produto ou de serviço. tá? E também há uma avidez que existe no funcionário, no colaborador, por perspectiva de carreira. Então, por exemplo, é muito comum que as empresas contratem remotamente, desenvolvam e treinem utilizando plataformas digitais, mas que em algum momento esse profissional seja convidado para ir para a base, né, para o headquarters da empresa, para que ele possa vivenciar mais a fundo a cultura organizacional, para que ele possa conhecer mais as pessoas com que ele trabalha e crie vínculos, porque ainda são características importantes para a manutenção e para a longevidade de carreira das pessoas. Tá? E o terceiro setor é logística, né? Por que logística? Porque o mundo hoje ele é global e digital. Então, você vê empresas como a Amazon, como o Alibaba, por exemplo, empresas digitais, né, de e-commerce, que elas estão expandindo num ritmo extremamente acelerado. Tá? Por quê? Porque a facilidade que existe entre você fazer uma compra online hoje em dia sem se deslocar, reduzindo muitas vezes inclusive o custo do produto, ela se acentua diretamente na obrigatoriedade de desenvolver uma cadeia de logística, de armazenagem e de distribuição, tá? Então, esses três setores, eles crescem muito e os profissionais que conseguem se aprofundar nessas áreas, eles têm se destacado e, consequentemente, galgado salários e perspectivas melhores de carreira.
Agora, engraçado que você, dessas três profissões aí, três setores que você colocou, dois, para mim, é muito claro que, quando vem à mente, eu já vejo essas pessoas no fronte de trabalho ali, muito presencial, né? O engenheiro lá com seu capacete, todo o EPI, o vendedor ali no corpo a corpo, com o cliente, e, sobretudo, com a lábia, né? Que é muito tradicional para o vendedor para conquistar aquela venda. É uma disruptura realmente gigante, não é isso?
Sim, Cauê. E algumas posições elas vão continuar sendo posições presenciais, tá? Eu acho que é muito importante deixar isso claro, porque elas demandam ainda uma atuação in loco, como a gente chama, muito forte, tá? Mas o mundo ele está provando para nós cada vez mais que alguns tradicionalismos e alguns paradigmas precisavam ser quebrados. E a pandemia foi esse ponto de cisão nesse tradicionalismo. Então, por exemplo, a estratégia de gestão de projetos, que é uma disciplina da engenharia super comum, que no passado pregava que você deveria estar fisicamente elaborando uma medição ou um reporte, hoje ela pode ser constatada com o uso da própria tecnologia. Então, se você tem o advento, por exemplo, de um drone fazendo um mapeamento visual do local, você tem todas as informações que você teria se você estivesse trabalhando fisicamente. Então, é só um exemplo de que como as coisas estão extremamente interligadas. E daí vem o caminho que o mercado vai para uma questão de inovação, de tecnologia. Então, quem sai na frente hoje no âmbito de pesquisa e desenvolvimento, quem investe nessa área, está se consolidando como um grande player de mercado e tem uma tendência de que o futuro seja muito mais brilhante do que as empresas que ficaram congeladas no tempo em modelos tradicionais, sem levar em conta que o mundo está mudando muito rápido.
Nessa movimentação de busca de profissionais brasileiros, quais são essas tendências de modelos de trabalho em si que estão sendo mais utilizados?
Olha, eu afirmo que o trabalho híbrido é a tendência mais forte. Então, hoje, de 10 empresas que eu converso, pelo menos 7 sinalizam que o futuro de trabalho será híbrido, tá? E o modelo híbrido mais comum que a gente percebe é um modelo onde vai ter 3 dias, de atividade presencial e 2 dias de trabalho em home office, tá? Esse é o primeiro. Certo? O segundo modelo, por incrível que pareça, que tende a ser o mais, vamos dizer assim, vou dizer o mais, mas o segundo mais adotado naturalmente, ainda é um modelo 100% presencial, tá? Então, muitas empresas constataram que o híbrido para elas especificamente não funcionou. E aí vem muito de um trabalho interno em relação às pessoas que lá trabalham, os processos, de fazer reflexões profundas no que gerou essa, vamos dizer assim, essa desconexão com o futuro do trabalho, tá? E em terceiro, eu diria que é um modelo 100% remoto, tá? Eu acho importante falar que eu estou generalizando o mercado de uma forma mais ampla, porque se a gente setoriza esse mercado, por exemplo, tecnologia, o trabalho remoto seria o mais comum. tá? Então, acho que é legal deixar muito claro essa questão para que não cause uma dúvida, né, uma confusão no nosso ouvinte, tá bom?
Até porque cada um tem a sua característica própria, né? Que você já falou bem aí, né?
Sem dúvida.
Outro ponto interessante é que a língua inglesa sempre foi muito fundamental para você trabalhar, seja e residir em outro país, vai trabalhar numa empresa lá fora, como também você continuar no seu país e trabalhar para essa empresa internacional. Diante desse contexto, desse tão falado apagão de mão de obra, já deixou de ser meio que tão ortodoxo essa necessidade de se ter um pleno domínio da língua inglesa?
Cauê, o inglês ele continua sendo o motor, digamos assim, no que tange a questão dos idiomas em um ambiente corporativo, tá? Então, um profissional hoje recém-formado, que está começando a carreira dele, buscando se inserir no mercado de trabalho, se ele não tem o domínio da língua inglesa, pode ter certeza que ele larga já atrás de muita gente e ele vai ter uma dificuldade maior de se inserir no mercado. Tá. Profissionais mais maduros, né, digamos assim, pessoas que já têm um estágio de vida, né, de idade mais avançado, e que no passado não foram exigidos que eles desenvolvessem esse idioma, seja pela empresa onde ele trabalhava, que é o caso muitas vezes de empresas nacionais que não tinham inglês na pauta e na rotina do dia a dia, tendem a ter mais dificuldades de aprender, de se reciclar e de se renovar. Mas o que a gente mais vê, até porque nós recrutamos profissionais de todos os níveis, o que a gente mais vê é que esses novos entrantes do mercado, a grande maioria deles já está vindo com um pacote de idiomas minimamente formatado, então é como se o inglês virasse praticamente obrigatório, e eles já vêm buscando, inclusive, um segundo idioma. Tá? Que aí transita bastante entre o espanhol, que tende a ser o segundo mais visado, mas muito também em relação a francês, a alemão e até mesmo o chinês, pela força econômica que a China ganhou nos últimos anos.
Marcelo, até para situar quem está nos escutando, tanto você quanto eu estamos aqui, não tete a tete, como se diz, né? Você no seu local de trabalho e eu no meu, mas estamos no Recife, capital do Pernambuco. E, queira ou não, estamos inseridos dentro de um mercado nordestino. E é em cima disso que eu queria saber de ti se essas diferenças que em outros momentos do passado foram mais acentuadas de oportunidades. Se hoje em dia são bem menores dentro desse novo contexto, já que hoje você consegue enxergar que, por exemplo, e ver casos de uma pessoa aqui no interior do Nordeste que pode estar trabalhando com uma empresa no Vale do Silício, por exemplo, a Meca da Tecnologia Mundial, ou estando lá em Wall Street, o pulmão do mercado financeiro internacional. Você acha que esse movimento também ajudou muito a reduzir essas diferenças de oportunidades que poderiam se ter no passado?
Uma boa pergunta, Cauê. Eu acredito que sim, tá? As barreiras elas foram, vamos dizer assim, quebradas e cada vez mais reduzidas. Então hoje, o fato de ser um profissional nascido e criado, por exemplo, no interior de Pernambuco, às vezes com uma infraestrutura mais difícil, né, para que ele possa se desenvolver, mas se ele adquire e desenvolve uma habilidade que é uma habilidade que está em evidência no mercado global, ele passa a ser um recurso valioso para qualquer empresa, independente do local onde ela esteja situada, tá? O inverso também precisa ser notado. Então, a gente não pode menosprezar a importância que existe em se ter conhecimento do local onde você atua. Tá? Sobretudo na introdução de um novo produto, de uma nova marca. Então, as empresas continuam valorizando demais isso. Por exemplo, a gente tem grandes marcas multinacionais que não têm atuação ainda no Brasil. E por quê? Porque o Brasil ele tem um modus operandi diferente de um país como os Estados Unidos, de um país como a Inglaterra ou a Alemanha. Então, é importante você aportar conhecimento local para promover o desenvolvimento global, tá? Então, por mais que o remoto ele seja uma tendência, o híbrido tenda a ser o modelo de trabalho do futuro, capturar algumas particularidades locais, sejam elas culturais, sejam elas organizacionais, a forma da pessoa trabalhar, vai continuar tendo um valor muito forte para o mercado.
Tem como a gente mensurar em quanto foi o crescimento na procura dos profissionais brasileiros no último ano, vamos dizer assim? Tem algum recorte de pesquisa de vocês que possa dar um dado concreto?
Sim, né? A gente conduziu uma pesquisa profunda em relação às contratações que nós realizamos no ano de 2021 versus o ano de 2020. E somente no mês de agosto, para você ter uma referência, a procura por profissionais brasileiros cresceu 20% por parte de empresas estrangeiras. Tá? Então, esse dado é um dado que reflete vamos dizer assim, o telescópio que as empresas de fora estão colocando dentro do Brasil para buscar talentos.
E aí, tecnologia seria o mais demandado realmente diante desse recorte?
Sem dúvidas.
Realmente vamos dizer, a coqueluche do momento, vamos dizer assim.
É a grande oportunidade. Então, eu diria que se você está num estágio de formação, de estudo, num viés de começar a tua vida profissional, e você identifica que tem as habilidades necessárias para o mercado de tecnologia, então muitas vezes um raciocínio rápido, uma facilidade de trabalhar na frente do computador, e houver uma predisposição sua para trabalhar nessa área, invista, que o futuro ele tende a ser brilhante. Na mesma linha, né, de conhecimento técnico, invista no que nós chamamos no mercado de soft skills, que são habilidades comportamentais, o lado de relacionamento interpessoal, as questões de proatividade, de ser uma pessoa com uma boa bagagem analítica, atenta a detalhes, curiosa, tá? E nunca menospreze o poder dos idiomas. Então, trazer como o, no seu, na sua caixa de ferramentas profissional, uma outra língua, e que idealmente essa primeira língua seja o inglês, mas que também se surgir uma oportunidade de uma empresa que é de uma outra nacionalidade, que já sinaliza que precisa de um outro idioma como diferencial, você pode ir no caminho também da diferenciação por especialização. Então, talvez no mercado o inglês seja o mais demandado, então todo mundo busca falar inglês. Mas se eu falo mandarim, eu entro no nicho de mercado que algumas pessoas não conseguiriam penetrar. Então, essa é uma boa perspectiva que se abre e que a gente, como recrutador e headhunter, valoriza muito.
Para quem escutou essa sua descrição aí e vamos dizer, vestiu a carapuça e disse: Poxa, eu faço parte de vários pontos desses perfis que tu colocaste aí. Onde ele tem que se conectar para concorrer a uma dessas vagas, ou para ir morar no exterior e trabalhar para uma empresa lá, ou para ser chamado para trabalhar para alguma estando aqui no Brasil?
A grande ferramenta de busca por emprego é a rede social, que é o LinkedIn, tá? Então, hoje é muito comum que empresas usem o LinkedIn para recrutar em todos os locais que elas atuam globalmente. Então, se você não está dentro dessa rede, você pode estar correndo o risco de não estar sendo procurado, tá, pelas melhores organizações. Da mesma forma, é super comum ainda a divulgação das vagas dentro dos sites das próprias empresas. Então, se o profissional sabe e tem interesse legítimo em trabalhar em determinada organização, ele pode simplesmente acessar o site ir em busca de oportunidades e se conectar, digamos assim, com esse possível empregador, tá? E um outro ponto que sempre funcionou e que nunca vai deixar de existir é o networking, tá? Então, conhecer e se relacionar com pessoas que estão inseridas dentro do mercado de trabalho facilita a abertura de portas. Já existem muitas empresas de consultoria de recrutamento e seleção que atuam, em escala global e que têm uma facilidade por muitas vezes serem as responsáveis pelas melhores vagas que são recrutadas. Então é importante buscar o contato com um headhunter, saber como está o mercado e minimamente se relacionar com empresas e com na forma de pessoas, para que essas pessoas possam ser a abertura de portas para um novo desafio.
A gente sabe que o dólar hoje em dia está super valorizado. Mesmo assim, vamos dizer que dentro de um patamar mais normal, é muito mais vantajoso financeiramente trabalhar para uma empresa, ter como patrão de alguma forma uma empresa estrangeira.
Olha, o dólar, ele Ele tem um efeito muito benéfico atualmente na conversão financeira de um profissional que recebe o salário dele em dólar versus um que recebe o salário em real. A gente está falando quase de uma proporção de 1 para 6. Então, isso é surreal, né, para os padrões normais. Tá? E isso torna o funcionário brasileiro uma mão de obra qualificada e barata. Tá? Então, hoje, por exemplo, a gente tem contato com empresas que elas remuneram um desenvolvedor brasileiro com cerca de US$ 1.000 a US$ 1.500 por mês, por exemplo, que se você for comparar esse salário com o salário de algumas empresas de grande porte no Brasil, esse desenvolvedor, às vezes com mais experiência, ele está recebendo menos em reais do que essa vaga para uma pessoa, muitas vezes, sem tanta qualificação ainda, tá? Então a balança ela está muito pesada para o dólar. Existe uma incerteza em relação ao mercado futuro. A gente não sabe qual a tendência e se isso tende a crescer ainda mais, porque infelizmente o cenário econômico brasileiro ele é muito obscuro, tá? Mas eu vejo sim uma tendência de que as relações sejam cada vez mais controladas por parte da moeda local. Então, não somente o dólar, mas é o euro, é o peso britânico, as outras moedas cada vez mais elas ganham força. E eu vou além, tá, Cauê? Que a relação ela não é somente financeira, muitas vezes, né? Não é só o ganho financeiro a mais. É a perspectiva de você ter uma carreira efetivamente internacional. Então, muitas empresas têm usado o colaborador brasileiro como um laboratório, no sentido de uma experiência remota por completo. Mas se houver uma predisposição, um interesse, existe a perspectiva de movimentá-lo para a base ou para um outro local, para que ele possa seguir a carreira dele numa atuação mais globalizada e abrindo um leque de perspectivas que antes não era tão comum para aqui para o nosso mercado.
Ou seja, é uma movimentação que muitos brasileiros, que talvez não consigam hoje se programar até financeiramente para deixar o emprego aqui e conseguir, por exemplo, o Canadá, que hoje se torna um destino muito visado. Então, talvez um primeiro passo para eles seja fazer essas conexões aqui do Brasil para encontrar uma empresa de lá, tentar já criar vínculos com ela, para quem sabe daqui a 1 ou 2 anos conseguir chegar onde deseja, que seria residir lá e continuar trabalhando para essa empresa. Talvez esse seja um caminho mais fácil.
Esse é um caminho fa mais fácil, mais, digamos assim, tradicional e que envolve menos risco, tá? Eu gosto sempre de frisar que um profissional ele precisa ponderar o risco envolvido ao você tomar uma decisão de se movimentar, de sair de uma empresa para outra, versus o retorno que ele pode ter. E muitas pessoas elas assumem um risco muito grande ao largar a vida delas por completo no Brasil e ir para um outro país sem emprego para buscar trabalhar lá. E muitas vezes essas pessoas acabam se inserindo em subempregos, com carreiras mais voláteis e até mesmo com um nível de remuneração, às vezes, aquém do que elas poderiam conquistar se essa transição houvesse sido planejada. Então, essa é uma tendência forte que o mercado tem adotado nos últimos anos. É uma bela de uma oportunidade para pessoas que visam ter uma carreira internacional, começar a trabalhar para uma multinacional aqui e sinalizar dentro dos ciclos de avaliação de performance, de aspirações, que desejam desenvolver uma carreira internacional.
Tu falaste antes um pouco sobre o crescimento da demanda e no recorte agosto desse ano com agosto de 2020 foi um crescimento de 20%. Tu acredita pela experiência que você tem e quando a gente chegar em agosto de 2022, esse crescimento também vai seguir em tal patamar ou tu acha que estabiliza um pouco nesse sentido?
Olha, é difícil a gente prever porque a gente não tem uma clareza do cenário econômico global, né? A gente sabe que várias oscilações podem acontecer. Mas os últimos anos, né, se a gente fizesse mesmo comparativo, descartando a ideia, por exemplo, 19 para 20, porque por conta da pandemia teve um impacto muito forte, existe uma tendência de ganho ano a ano da busca por profissionais brasileiros por empresas de fora. Então, eu acredito que é uma tendência de crescimento, e eu não vejo, nas condições normais, diga-se de passagem, a chance desse valor cair, né, desse valor ser menor, do que desse percentual de acréscimo ser menor do que esse de 20% que a gente apresentou agora. Então, a tendência, de fato, é de crescimento.
Ou seja, O brasileiro realmente está na vitrine e é então precisar estar capacitado para ser observado e puxado para trabalhar nessas grandes corporações internacionais.
Sem dúvida, Cauê.
O Prova dos Nove já está disponível no Spotify, Google Podcasts e demais plataformas. Nas redes sociais, somos o @NordesteHub. Converse com a gente por lá. Esse podcast foi produzido e apresentado por Cauê Diniz, Luciana Morosini e Rochelle Dantas. E tem um oferecimento da Uninassal Unidades Olinda e Paulista. Edição de áudio de Danilo Mello.